Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha. Esse é o nosso primeiro bate-papo feito à distância por causa da pandemia causada pelo coronavírus. Cada um dos entrevistados, e são dois, eles estão em suas casas, como todo mundo deve fazer nesse momento, confinados. Então a gente está conversando remotamente por Skype e a nossa conversa está sendo gravada, né? É a maneira que a gente encontrou de manter o nosso bate-papo semanal, da gente manter ligadão em vocês e entretidos aqui. Muito bem-vindos. Os nossos convidados de hoje são dois empresários da gastronomia. Benny Gonenberg, que é dono do restaurante Mangiare Gastronomia, esse fica na Vila Leopoldina, aqui em São Paulo, e também é sócio de uma pessoa conhecida nacionalmente, a chefe Paola Carosella, no restaurante Arturito e na rede de empanadas La Guapa. O outro convidado é Andrés Andrade, que é sócio da startup Mimic, dedicada à profissionalização do delivery, uma novidade muito bem-vinda nessa época de alta da doença Covid-19. Muito bem-vindo, Benny, muito bem-vindo, Andrés.
Muito obrigado.
Obrigado, Arnaldo, pelo convite. É sempre um prazer falar com você.
Então, vamos começar com uma pergunta para o Andrés, né? Andrés, explica o que é a Mimic, como que ela surgiu no mercado, enfim. Acho importante as pessoas entenderem o que é a sua companhia.
Claro. Existem, hoje, três formatos de delivery. Um é o atual, que o restaurante prepara a comida e entrega do restaurante dele. O segundo é uma modalidade que se criou há pouco, um ano atrás, de Dark Kitchen, onde o próprio restaurante aluga um espaço para preparar comida dedicada só para delivery. E esse terceiro formato, que é o nosso, que chama Kitchen as a Service, serviço de cozinha, ele é um sistema onde a gente acaba ajudando o restaurante a focar na ciência do negócio, que existem diversas dificuldades do ponto de vista operacional e do ponto de vista de tecnologia, e deixando ao artista, ao empreendedor do restaurante, focar em realmente essa parte complexa igual, que é realmente tocar o dia a dia de um restaurante. O negócio, ele nasceu, esse conceito, já há algum tempo atrás, em Europa e na área de Dubai. E eu cheguei nesse mundo porque conheci o dono da Uber, o Travis Kalanick. Ele tem um negócio focado em alugar cozinhas para restaurantes. E me captivou demais o projeto que ele estava montando. Na época, eu até cogitei trabalhar para ele, tocando aqui o projeto dele no Brasil. Só que entendi que, de fato, o problema não era realmente espaço. Entendi que existia um vácuo gigantesco de ajudar o restaurante a fazer realmente o delivery de uma maneira muito mais profissionalizada.
Agora, deixa eu entender uma coisa, Andrés. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa também. Você tem um sotaque lindo, eu queria saber de onde você é, depois você já me conta e você já emenda a outra resposta, que é o seguinte: você está dizendo que você está ajudando, então, as pessoas a profissionalizar o seu serviço, né? E a gente tem modelos existentes. Tem o restaurante clássico, a chamada Dark Kitchen, e você seria uma terceira via.
Correto, correto. Eu sou equatoriano. Eu, com 13 anos, me mudei para os Estados Unidos, minha família recomeçou. Meu primeiro emprego foi num restaurante lavando louça. Minha família perdeu tudo numa crise que teve financeira em Equador e recomeçamos nos Estados Unidos e eu fiquei por lá até 2011, quando eu vim para o Brasil para tocar uma empresa de shoppings para um grupo israelense. Então, eu já conheci, nesse período de 8 anos que eu fiquei aqui, eu conheci varejo de perto. E realmente me frustrou muito vendo o pequeno empreendedor perdendo para essas novas inovações digitais que estão surgindo. E o que eu mais gostei do meu negócio é que ele tem um grande potencial de ajudar o pequeno empreendedor.
O pequeno empreendedor. Agora eu queria mudar a conversa, vamos falar com o Beni, né, que está aqui na linha com a gente. O Beni, você está à frente de negócios de grande sucesso, né? O Mangiare, em especial o Arturito e a Rede Laguapa. Eu queria saber quando eles fecharam, né, desde quando eles deixaram de operar e como que você está fazendo para sobreviver nesse novo universo que a gente confinado em casa, né?
É bom, primeiro, obrigado pelo grande sucesso. A gente trabalha bastante, enfim, é sempre bom ter um pouco de ter um reconhecimento, principalmente o seu. O Mangiare e o Arturito fecharam agora na semana do domingo, dia 22. O Laguapa, a gente já fechou duas lojas, né, do Shopping Genópolis e da Livraria da Vila, por conta do decreto do prefeito Bruno Covas, que solicitou o fechamento desses estabelecimentos, né? Eu e a Paola, a gente definiu como prioridade de trabalho, né, número um, manter as pessoas saudáveis, as nossas pessoas saudáveis. Número dois, manter as nossas pessoas empregadas e recebendo o salário integral, né, e não um corte de salário, corte de jornada, esse tipo de coisa. E por último, em ordem de importância também, nesse momento, a saúde financeira da empresa. E a gente está trabalhando muito nesse sentido. Óbvio, quanto mais a gente puder vender nossos produtos e ir para o mercado, a gente vai continuar até o momento que a gente começa a sentir que tem muito risco para os nossos funcionários. Então, Mangiare e Arturito operam com sistema de delivery, uma operação muito reduzida de funcionários, ou com transporte próprio ou vindo de táxi. Laguapa não opera de portas fechadas, porque é muito pequeno, não faz nem sentido, até para o ar poder circular um pouco, mas também opera com uma equipe muito reduzida e com a mesma lógica de transporte próprio ou público. O nosso administrativo inteiro em home office no momento.
Não temos outra solução, né? Você está dizendo que você está tentando manter as operações ativas, né? O que eu acho que vai acontecer e é necessário, enfim, é difícil, você falou que está mudando hora a hora, acho que está mudando minuto a minuto, né? É que as pessoas precisam continuar se alimentando e vocês, empresários do ramo da gastronomia, os chefes são figuras fundamentais. Né?
Exatamente. Eu acho que tem aí, a gente, nesse momento, a gente vive um momento de reorganização da sociedade. Né? Todos estão se acostumando com um novo tipo de interação social e de consumo que vai acontecer. Agora, precisamos de alimentação, precisamos consumir, enfim, não dá para cozinhar todos os dias em casa. Né? É um momento, é uma crise muito interessante, porque é uma crise... obviamente econômica, mas a gente tem uma crise muito forte do lado pessoal, porque dentro de casa a gente tem filho, tem população na faixa de risco, enfim, tem pai, mãe, irmão, quarentena fora do país, quer dizer, é uma crise dentro e fora que a gente tem que administrar ao mesmo tempo. Isso gera complexidade no dia a dia da família, né? Então, eu acredito que o consumo, a gente vai se reorganizar, vai entender como fazer isso, não é uma coisa normal, mas o consumo de alimentos prontos, pratos prontos vindo de fora, deve se manter, porque não dá para cozinhar 3-4 refeições por dia dentro de casa, né?
Sem dúvida. Agora, Andreas, eu queria entender também, né, como que vocês conseguiram capitalizar essa sua empresa, porque teve um aporte bem grande de dinheiro, né? Você pode explicar isso, por favor?
Claro, a gente levantou um total de 9 milhões de dólares no ano passado com investidores de venture capital, alguns deles brasileiros, outros americanos. E é uma startup que tem três pilares. Um deles é operação focada no restaurante em si, uma outra é o real estate, a gente acaba construindo as cozinhas, as nossas necessidades, e a terceira parte é tecnologia, que aquilo realmente é o que vai nos ajudar a poder continuar inovando e entregando um produto com muita qualidade para o cliente.
Beni, você falou de manter a saúde da sua equipe, que é algo muito importante, enfim, são essenciais no trabalho, né? Eu queria entender como que foi a queda de movimento, né? Se você já precisou reduzir as equipes, como que você está fazendo na retaguarda? Como que estão sendo as cozinhas, né? Você tem uma cozinha central em Pinheiros, como que é feita a distribuição, enfim, explica um pouco isso.
As cozinhas dos restaurantes estão trabalhando com o mínimo de pessoas possível, muito, muito poucas, 3-4 no máximo. todas elas, lógico, com as respectivas lideranças de equipe, todas elas instruídas, até para espaçar, né, e ter um espaço físico, porque normalmente as cozinhas são lotadas, né, quentes e cheias, e justamente agora é o momento de deixar esses espaços um pouco mais livres, monitorando sempre a saúde dos funcionários, dos nossos colaboradores, que é a parte mais importante, e na nossa cozinha central a mesma lógica, né, obviamente vai ter uma queda de movimento, não acredito que nenhum tipo de ação recomponha 100% o faturamento em loco de sala e de venda das nossas lojas. Também reduzimos, né, a gente está, na verdade, reduzindo, quando eu falo reduzir, a gente simplesmente afastou remunerado, ou, no caso, deu férias, não existe redução de quadro e não vai existir, esse é meu compromisso com o meu time, com a minha equipe, que está sempre atrás de mim o tempo inteiro, nos apoiando e fez a gente chegar até onde a gente chegou. Então, é isso, é reduzir a quantidade de pessoas no estabelecimento, de novo, hora a hora, entendendo a demanda, para ter cada vez menos gente e pessoas, e priorizando também as que têm carro próprio, transporte próprio, ou moram em locais que podem se deslocar facilmente, a gente está, obviamente, reembolsando o táxi. E também, obviamente, todos os colaboradores na situação de risco indicada aí pela OMS ou que tenham contato direto com pessoas em situação de risco, mãe, pai, avô, tio, tia, foram os primeiros a serem afastados das operações.
Você está oferecendo pratos tanto do Mangiare quanto do Arturito. O que as pessoas podem pedir? Que pratos são esses?
Olha, do Mangiare a gente remontou o cardápio com os grandes clássicos dos últimos 8 anos de casa, né? Então, coisas como a nossa linguiça de porco, a burrata que a gente faz na casa... Um fettuccine com cogumelos, o nosso arroz de pato, que sempre foi muito elogiado, enfim, uma boa carne feita na lenha, o nosso tiramisu.
São pratos que viajam bem?
São pratos que viajam bem, são pratos que viajam muito bem. Acho que essa é a condição número um, né, para a gente ter um bom delivery. Viajam bem, com boa embalagem e rápido. No Arturito é um trabalho muito legal, porque a Paola, na verdade, retomou, com base no livro dela, no Todas as Sextas, algumas receitas lá de dentro, também com entendendo um pouco o que viaja fácil. Então, lá no delivery, a gente tem um nhoque com ragu de linguiça que está no livro, um vitello tonato, o pão, que é super elogiado e feito com muito cuidado e muito carinho.
Sou obrigado a abrir um parênteses e dizer que esse pão é uma delícia. Olha, quem tiver a oportunidade de pedir, prove, porque é um dos melhores pães da cidade. Isso eu posso atestar.
Enfim, algumas carnes assadas, frango, e também para o take-out a gente tem um cardápio de família. Então, grandes assados, frango inteiro... Essa possibilidade também existe por encomenda. E aí, sobremesas também.
Isso é bom, hein, Beni? Cardápio família, nesse momento, é fundamental, né?
É, exatamente. Todas essas receitas que a gente está retomando são receitas que estão no livro, que são. A gente, inclusive, está usando as próprias receitas do livro para o delivery.
Falando em sucesso, e eu já estava falando do sucesso, claro, do Arturito, La Guapa, enfim, Mangiare, você ajudou a construir um novo sucesso, que é o Pérez, ou Pets em português, que eu acho Pates mais fácil para as pessoas entenderem, né? Eu queria só que você falasse um pouco dessa hamburgueria que deu um salto monumental. Eu queria que você falasse um pouco, comentasse os números, porque foi uma proporção imensa. E eu queria saber também, André, se está vendendo, como que está vendendo agora?
Não é uma questão que hoje me orgulha muito, tá? Mas, porque estamos passando uma época muito crítica, mas a nossa cozinha está crescendo essa semana acima de 30%. Ela está preparada para atender demanda ainda muito maior do que hoje nós fazemos. Nós temos hoje 2 hubs, um na Rebouças e outro na Bandeirantes. Hoje a gente está fazendo uma média de 1.200, 1.300 pedidos dia.
Continua alto assim, é?
Continua. O que tem um pouco ainda de sazonalidade, e estamos ajustando os horários, por exemplo, antigamente a gente abriria às 11 horas, porque tem escritório que já começa a fazer pedido para receber isso aí no almoço. A gente está ajustando os horários para abrir agora no meio-dia, por exemplo, e tentar entender agora o consumo da tarde. Então, A gente não estava operando à tarde. Hoje, começando desde hoje, a gente vai começar a vender pares no período da tarde. Tem muita criança em casa que com certeza vai querer um lanche. Então agora nosso objetivo é poder fazer nossa parte, mantendo as pessoas tranquilas em casa. De nosso lado, operacionalmente, o que eu posso te falar, muito igual, parecido do Benny, a gente contratou agora uma enfermeira para cuidar dos nossos funcionários. Hoje essa é a minha prioridade número um. Eu tenho uma enfermeira que vai ficar com o nosso grupo pelos próximos 3 meses. A gente está levando esses funcionários para casa de táxi ou de Uber. E eu quero que quem for comer pares tenha uma experiência maravilhosa e que saiba que de nosso lado estamos tendo todas as cautelas e cuidados para que esse produto seja realmente seguro. Pares, um pouco a história. Eu conheci o Henrique em julho. Ele trabalhou em shopping também. E meio que teve uma conexão entre eu e ele nesse sentido. Ele já conhecia de mim. E em questão de um dia, a gente fechou um negócio. Sabe, essas coisas, quando é para acontecer, quando tem energia boa, eu me encantei muito pelo projeto dele, pela energia, pela marca. Ele entendeu muito bem o que eu estava querendo construir. De fato, arriscou. Foi a primeira marca que fechou comigo. E, bom, o sucesso está aí. Hoje a gente está fazendo mais de 80 mil hambúrgueres por mês. E acredito que a gente está só no começo. Estamos fazendo agora, e eu não parei, eu estou fazendo mais 4 cozinhas, que eu espero inaugurar muito em breve. Moca, Vila Mariana, na Barra Funda. E eu tenho um projeto também para lançar no Itaim.
E como você consegue tocar a obra dessas cozinhas no meio dessa restrição?
Por enquanto, estamos tocando e seguindo um pouco as guias aí do governo, né? Assim que não puder mais, nós vamos fechar. Mas tem equipes que hoje, na verdade, vieram de Goiânia, que estão tocando essas obras para a gente e ficam lá. Esse grupo, esse time já tá comigo há muito tempo, trabalha comigo na época minha de shoppings. E até que seja necessário, eles vão continuar operando, mas também, se precisar, fecha.
Beni, você e a Paola estavam com um plano lindo de expansão nesse ano, né? Abriram algumas lojas e tinham outras programadas. Como ficou esse projeto?
Bom, a gente tem uma loja pronta, ficou pronta essa semana, que, enfim, não faz muito sentido a gente abrir agora. É um momento difícil. Mas é uma parábola, né, Arnaldo? Enfim, é uma questão de entender qual o tamanho da parábola, quão profunda ela vai ser, quanto tempo ela vai durar, mas a gente sabe que é uma coisa que tem começo, meio e fim, né? 3 meses, 4 meses, 5 meses, enfim, o plano de expansão continua, né? A nossa fábrica, a gente está mudando para uma indústria muito grande agora, com 2.500 metros quadrados. Obviamente, seguramos um pouco as coisas agora, mas o plano para esse ano, que são 6 a 8 lojas, continua super firme, forte. Obviamente, nesse momento agora, que é um momento de crise complicado, que a gente está conversando dia a dia para cuidar de gente, a gente está focado justamente nas pessoas e nas operações. Mas o plano continua para 2020, sim.
Você disse, Beni, que está com uma cozinha grande, né? Teve aí essa expansão. E quando eu disse que o projeto de vocês é lindo, é que vocês fazem um projeto sustentável, vocês fazem com recursos próprios, né? Isso continua, não mudou?
Continua, não mudou. E vou te falar uma coisa, até brinquei numa outra reunião, porque agora os bancos estão dando prazo, né? Eu falei, pô, tá vendo? Se a gente estivesse pegando empréstimo aí, talvez a gente conseguisse renegociar algumas coisas. Mas não, a gente continua com recursos próprios. O Laguapa sempre foi bom gerador de caixa. A gente tem capacidade de superar a crise e continuar com os nossos próprios recursos da maneira que a gente faz, né? Sempre muito pensado, sempre muito orgânico, sempre muito estruturado.
Quer dizer que quando os bancos, entre aspas, ficaram bonzinhos, vocês já tinham tocado o negócio por conta própria.
É isso, é isso.
Em tempos de coronavírus, não teremos a nossa sessão fast food. Mas fique aí, porque tem o melhor do nosso papo para você fazer em casa. É a sessão Receitinha. Benny Goldenberg, o que que você vai ensinar para os nossos ouvintes deste rádio moderno?
Faz muito tempo que eu não entro dentro de uma cozinha, mas na minha ainda continuo. Fiz ontem à noite para minha família, que adora, meu filho e minha esposa, né? Minha filhinha ainda não come. Mas um carbonara, né? Um carbonara bem feito é algo simples, rápido, prático para se fazer em casa. Então, uma boa massa de grano duro, um guanciale, uma pancetta artesanal, ou até mesmo, no limite, um bacon de boa qualidade, umas 100 gramas, 3 gemas de ovo e umas 50 gramas de pecorino, né? Então, a gente começa, obviamente, fervendo a água, colocando a massa, coloca a pancetta, né, o porco aí cortado em cubos na frigideira, deixa dourar. Quando a massa fica pronta, em paralelo, na verdade, num bolzinho de inox, né, misturar as 3 gemas de ovo com o pecorino até fazer um creme. Quando a massa fica pronta, transferir essa massa para a frigideira, morninha, não precisa estar quente a frigideira mais, só com um pouquinho do calor, jogar um pouco da água da massa que ajuda a emulsificar, e aí, por último, transferir essa massa para o bowl e mexer bem para atingir o ponto de cremosidade. E aí é só comer, simples assim.
Eu achei uma delícia, tô com água na boca e tenho que cozinhar. Olha, é uma boa dica, mas eu acho que vou fazer uma omelete com macarrão. Mas tudo bem, né? Ovos mexidos, sei lá, o que que vai dar.
André, o segredo dessa receita, todo mundo sabe, não é um grande segredo mais, porque ficou muito popular agora na cidade de São Paulo, é não colocar essa base de ovo e queijo na frigideira e sim o macarrão no bowl, porque aí não tem calor.
Muito bem, olha, dica preciosa do Benny Goldenberg, que é não aqueça demais o ovo, porque ele vai virar omelete, ele só tem que ficar um creme sedoso. Andres, e o que tem no seu cardápio?
Eu cresci em Quito, tem muita árvore de avocado, e hoje avocado toast tá muito em alta, mas assim, o que eu aprendi a fazer muito bem desde criança é comer avocado, e eu sugiro fazer um avocado toast com cogumelos satê. O avocado, do jeito que eu faço, é limão, azeite, sal, um pouquinho de cebola, ervas, um belo pão aí integral, os cogumelos fritar com manteiga um pouquinho. E, bom, tem um prato aí para uma bela refeição de brunch nesse dia aí.
Ou seja, uma coisa mais simples, porque não vai ter tanta possibilidade de dar erros. Também fiquei aqui babando, porque está quase na hora de comer. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje, nesse estúdio remoto, não um, mas dois convidados. Eu tive o prazer de conversar agora com Benny Goldenberg e também com Andres Andrade. Eu agradeço muito a participação de vocês.
Muito obrigado.
Obrigado, Arnaldo. Só quero encerrar, deixar uma coisa importante aqui. Pessoal, por favor, todo mundo que está ouvindo, vamos prestigiar as operações locais, os restaurantes locais que estão abertos. Vamos usar os sistemas de take-out. Todos nós estamos tentando saídas criativas. Tem gente com gift card, doação até, crowdfunding, take-out, delivery, enfim. Precisamos de vocês para sobreviver a isso. Tem 6 milhões de empregos pendurados nesse ramo, de empreendedores super talentosos, super esforçados, que já vinham passando por dificuldades, né? Esse ramo nunca foi fácil aqui no Brasil, e acho que não é no mundo inteiro. Então, cada vez mais, por favor, precisamos da nossa comunidade, da nossa sociedade e do nosso bairro nos apoiando para que a gente possa juntos, de maneira solidária, sair desse momento difícil.
Bom, lembre-se sempre, lavem as mãos e usem muito álcool gel. Cuidado, restrição, não circulem, fiquem em casa, estejam bem, ouçam o podcast, ouçam o Cozinha do Lorenzato. Para você que é fã da Virgínia como eu, fica a dica. Quer ter todas as notícias sem sair de casa? Basta assinar nosso conteúdo no link vejasp.com/assine. Até a próxima sexta, um abração muito carinhoso a todos.